Em Campinas, Olambra, várias cidades da região, sarampo é uma preocupação muito grande. Campinas registrou 37 casos confirmados da doença desde julho, segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde hoje. Em 29 de agosto, constavam 27 casos confirmados, portanto, 10. Nós vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, o Devisa, Andréa Von Zuben. Boa tarde, Andréa. Obrigado por atender a CBN Total.
Boa tarde, Marco. Eu que agradeço. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Bom, a gente já falou de outros casos aqui, quando a gente falava de dengue, por exemplo, né, que os números surgiam por causa de confirmações de exames laboratoriais, né? O caso do sarampo é a mesma coisa, Andréa? Ou tá vendo, a doença tá se espalhando por Campinas?
Não, é a mesma coisa. Na verdade, nós trabalhamos com os casos suspeitos, né? Ele entra num rol. O sarampo, ele é uma doença febril, da tosse, da manchas vermelhas no corpo. Quando as pessoas têm esse tipo de manifestação, o médico suspeita, tem entre uma das suas suspeitas diagnósticas o sarampo. Aí o médico faz a coleta de exames, esses exames são enviados ao Instituto Adolfo Lutz e a gente tem a confirmação quando do retorno desses exames. É igual quando qualquer um de nós, a gente faz coleta de algum exame para uma suspeita médica, vai levar um tempo até que o laboratório tenha esses resultados. O que a gente tem visto é que a gente, na verdade, teve um caso com início de sintomas no mês de junho, 33 em julho e 3 em agosto. Representando, a gente trabalha sempre com quando a pessoa teve os sintomas, não com a data de confirmação.
Até porque o sarampo, se ele for tratado, é uma doença que passa rapidamente, né? Que tem cura rapidamente.
Olha, na verdade é uma doença viral, não existe um tratamento específico, né, como várias das doenças virais que a gente conhece, mas o recomendado é repouso, bastante hidratação. A maioria dos casos vai evoluir, como você falou, para a cura, vai ficar bem, vai em poucos dias se recuperar, porém, a gente tem que dizer, deixar bem claro, que o sarampo pode ser grave, sim, pode levar inclusive a óbito e pode haver algumas complicações, principalmente em extremos de idade, crianças muito pequenas, né, essencialmente as menores de um ano, ou pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, pode haver sim complicações e até mesmo óbitos. Então, na verdade, quando a gente pensa em sarampo, a gente não deve pensar em tratamento, mas sim em vacinação, que é a prevenção. Devemos evitar ter a doença e, para isso, basta estar vacinado.
Exatamente. E a gente está vendo que desses casos aqui, né, de 37, 27 são em crianças de 0 a 4 anos, né? 17 em bebês com menos de um ano e 10 em crianças entre 1 e 4 anos. E eles são o público mais, como é que se diz, mais vulnerável a ter a doença, né?
Isso, exatamente. Essas crianças menores de um ano estão chamando muito a nossa atenção, porque já faz algum tempo, né, que Campinas decidiu trabalhar mesmo desde 8 de agosto, pedindo para as mães de bebês entre 6 meses a 11 meses e 29 dias irem até as nossas unidades de saúde para que os bebês recebam essa vacina que a gente chama de dose zero. Ela é uma vacina que ela não substitui as doses de rotina, vai ter que revacinar aos 12 meses e aos 15 meses, porém ela hoje é extremamente importante. O que nós temos visto, a gente tem uma estimativa aqui em Campinas de mais ou menos 7.500 crianças nessa faixa etária e a gente estima que ainda 3 mil crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias não foram vacinadas. Ou seja, as mães não tomaram esse cuidado, não levaram. Nessa faixa etária, obviamente, é a mãe que vai levar, a mãe, o pai, o responsável, né? Totalmente dependente de um adulto. E a gente ainda vê mesmo casos nesses bebezinhos que sem vacina circular em ambientes com aglomeração, como shoppings, rodoviárias, e é totalmente contraindicado quando a gente está tendo um surto de sarampo. Então, são duas mensagens. Essas crianças, elas podem adoecer gravemente, pode evoluir para óbito, como aconteceu no município de São Paulo. Então, as duas mensagens: evite levar bebês pequenos para locais com aglomeração e vacinem essas crianças.
Mesmo depois de vacinado, deve-se evitar o local ou não?
Olha, pensar que a gente não tem só sarampo circulando, né? A saúde pública não indica que bebês muito pequenos, sem a maior parte das vacinas, fiquem indo nesses ambientes com aglomeração, porque são muitos vírus, bactérias, inclusive muitos que nem existe vacina. Por isso a importância da gente evitar esse tipo de exposição em bebês pequenos.
Andréia, como que está o trabalho de vacinação hoje dessas crianças, né? A rede municipal, né? A rede municipal de saúde tem disponibilizado a vacina em todos os locais, tem algumas ações específicas, também a questão do bloqueio, né? Nos locais onde se surgiu casos suspeitos, né? Como que está isso?
Olha, a gente trabalha, na verdade, em duas frentes, né? Nós temos vacina nas nossas unidades básicas de saúde, nas nossas 66 unidades básicas de saúde. Sempre vai ser avaliada a carteira, o cartão de vacinação, no intuito de ver se as pessoas já têm as doses necessárias e aí não precisa realmente fazer mais uma dose. Não havendo a dose ou tendo perdido, nós faremos. Isso é a ação de rotina. Uma outra ação que é extremamente importante é quando uma pessoa ou várias pessoas têm contato com alguém suspeito de sarampo. Isso chama ação de bloqueio. Ela tem um intuito, um objetivo de evitar que essas pessoas adoeçam por sarampo. Então, por exemplo, eu tive contato com aquela pessoa com manchas vermelhas no corpo, tosse, febre. A gente vai perguntar para essas pessoas todos os contatos delas 6 dias antes dessa manifestação de sintomas até 4 dias depois. Nesse período de tempo, todo mundo que entrou em contato deve ser bloqueado, ou seja, deve ter uma dose de vacina feita se ele não tiver com a sua carteirinha atualizada. Nessas, a gente já fez mais de 100 bloqueios vacinais na cidade, já vacinamos 8.505 pessoas. Fora isso, desde o começo do ano, com rotina e tudo mais, a gente já vacinou 54.625 pessoas.
Bom, e as pessoas têm dúvida, né? Porque praticamente todo mundo, né, tomou a vacina de sarampo quando era criança, né? Mas quando se tem um caso de bloqueio vacinal, né? Como aconteceu em várias regiões aí, mais de 100, né? Como a senhora acabou de dizer, a pessoa deve tomar a vacina de novo se ela está num ambiente que teve contato com um caso suspeito. Deve tomar
Olha,
de
Marco,
novo.
Isso é bastante importante. Ela vai tomar a vacina de novo se ela não conseguir comprovar, como você falou. Muita gente tomou quando era criança. Antigamente, muitos pais não achavam que aquele era um documento tão importante, não guardavam e muitos adultos não têm. Não havendo comprovação, tomará a vacina por ter sido o contactante de sarampo. Se ele tiver o cartão de vacina e puder nos mostrar, dependendo da faixa etária, se tiver duas doses, não toma. Dependendo se tiver uma dose, também não toma. Como é que é isso? Até os 29 anos, a pessoa tem que ter duas doses de vacina e até os 59 anos, uma dose. Será checado no momento e realmente, se não tiver como checar, aí sim será feita essa vacinação.
Bom, e a pessoa que já teve essas duas doses, mas não teve o cartão, ela vai tomar uma terceira vez e não vai ter problema nenhum?
Não, não vai ter problema, ela vai tomar uma terceira vez, justamente porque para nós, da Secretaria de Saúde, a gente só pode considerar como dose válida aquela que é comprovada por meio do comprovante oficial, que é a carteira de vacina. Então, ela tomará a terceira dose sem problemas.
Uma outra situação, Andréia, por exemplo, né, tem um local de trabalho que uma pessoa teve um caso suspeito, todos os colegas dessa pessoa, todas as pessoas que tiveram contato, receberam a vacina pelo bloqueio vacinal, claro, desde que não tenham a carteirinha de vacinação, e que a gente sabe, né? Você também sabe muito bem que muitos não têm, né? Então acabam tomando. Mas aí a questão depois, essa pessoa vai para casa, ela tem a família, tem os filhos, tem a esposa, tem os pais, vai ter contato com outras pessoas. Como que fica essa situação? Não tem como fazer um bloqueio de maneira geral, né? Mas existe algum risco?
Não, não existe risco. O que, que a gente tem que pensar? O risco é para aqueles que tiveram o contato com a pessoa suspeita de sarampo. Então, tosse, febre, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite. Esses que tiveram contato, né, íntimo, através de tosse, espirro, fala, eles têm a chance de estar incubando, né, esse vírus, tem aquele período entre a infecção e a manifestação dos sintomas, e a vacina ela vai bloquear essa possibilidade. A pessoa ela vai ter a infecção, mas não vai ter a doença, porque a vacina vai impedir. Agora, essa pessoa aqui, ela não, ainda não chegou no período de transmissibilidade, porque a vacina vai interromper essa possibilidade. Então, ela não vai passar para os familiares dela. O problema é realmente o doente, quem teve contato com o doente. Como você falou, esse caso, que seria um secundário, um terciário, não tem risco.
É importante. E uma outra dúvida também que muitas pessoas têm, quem já teve sarampo não contrai mais?
Não, quem teve sarampo nunca mais terá sarampo. É uma doença que dá uma imunidade duradoura, permanente.
Então não precisa nem passar para o bloqueio vacinal?
Não precisa. Se tiver certeza que teve o sarampo, não há necessidade.
Bom, e os casos, né, que já foram registrados aí pelo Devisa, né, são 37, nenhuma morte na cidade, né? São casos, como que o Devisa considera hoje? A doença, ela está uma epidemia, um surto, ela está descontrolada? O que, que pode se dizer?
Olha, o sarampo durante muitos anos não houve caso nenhum. Para a saúde pública, uma doença que sempre era zero, a partir do momento que passa a haver casos, passa a ser uma preocupação. A gente, na verdade, da maioria desses casos, eles são casos isolados. A gente está conseguindo fazer o bloqueio de transmissão e interromper essa transmissão. Nós só temos dois surtos na cidade, um que ocorreu numa creche, que foram os primeiros casos, houve 4 casos nessa creche, e depois um surto familiar que acometeu 2 irmãos, os demais são casos isolados. O que, que a gente sempre tem que frisar, Marco? O sarampo, ele está circulando. A gente tem muitos casos na Europa, muitos casos nos Estados Unidos, inclusive ali na região do Brooklyn, Nova York, uma comunidade judaico-ortodoxa, então, que não há vacinação. Tem um número grande de casos, Israel tem um grande número. Então, sempre há o risco de entrar essa doença, que a gente chama de caso importado, porque está tendo circulação em muitos locais, e no nosso município aqui do lado, São Paulo, que os campineiros vão muito, também tem caso. Para a gente não ter, a gente não adquirir a doença, basta a gente estar vacinado. Então, a gente não gostaria de ter casos. Significa que, em algum momento, essas pessoas não procuraram a vacinação. É o que a gente sempre fala quando trata-se de doença imunoprevenível. A gente tem que ter um grande número de pessoas vacinadas justamente para ter essa proteção coletiva, inclusive. E é esse apelo que, campanha após campanha, a gente faz, sempre que vai ter alguma ação de saúde pública, a gente diz para as pessoas procurarem a vacina. Por quê? Porque a hora que entra uma doença, pensar que hoje circula-se muito pelo mundo, se a gente realmente não tem a vacinação, a gente vai ter casos. Ainda estamos numa situação controlada, mas é claro, quanto mais gente sem vacina, mais chance de ter a doença, porque a transmissibilidade dessa doença é extremamente alta.
Andréia, só para a gente encerrar, não tem nada a ver com o assunto do sarampo, mas é uma pergunta do Marcelo Araújo, que nosso ouvinte chegou, eu faço pegando até você de surpresa, né? Mas até para esclarecer, caso você tenha essa informação, ele ouviu dizer, o Marcelo, que há casos de tuberculose na rede pública de Campinas. É verdade? Dá para confirmar isso, Andréia?
Sempre temos casos de tuberculose. Tuberculose é uma doença que ela não foi eliminada nem erradicada e a gente tem casos na rede pública e privada, não só na rede pública.
Ou seja, isso
é algo que... A tuberculose também é uma doença que tem que estar atento. Eu acho que é outro assunto, né? Mas é, se a pessoa tiver tosse prolongada, sem um foco bem definido... Geralmente, a pessoa que tosse há mais de 3 semanas deve procurar um profissional de saúde para tentar fazer o diagnóstico.
Andréia Von Zuben, diretora do DEVISA, Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, tirando dúvidas, esclarecendo, né, sobre esse número de casos, né, já são 37 de sarampo aqui em Campinas até julho, né? Muito obrigado, Andréia, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. A gente que agradece.